Bem-vindo a mais um podcast do Foco no Evangelho. Eu sou o pastor Everton. Nós estamos gravando aqui mais uma vez nos estúdios da REACH, Assembly of God. Eu estou com o presbítero Sinésio, como sempre. Ele garrou aqui na gente e não larga mais. Até que eu gosto dele.
E hoje
nós temos a presença mais uma vez do pastor Renato Vargens, do Rio de Janeiro. Fala aí, pastor.
Olá, Everton, tudo bem? Olá, presbítero Sinésio. Prazer estar com vocês mais uma vez, como também os irmãos aí nos Estados Unidos e também aqui no Brasil que ouve esse podcast. Uma alegria poder mais uma oportunidade estar compartilhando com vocês coisas referentes ao reino de Deus e ao evangelho.
Amém, pastor. Obrigado mais uma vez por receber o nosso convite. Foi bem em cima, né? Já era 3 horas da tarde quando eu falei com o senhor. Então eu agradeço muito o senhor por ter atendendo nosso chamado. E tenho certeza que vai ser uma bênção.
Amém.
O tema hoje é o tema de um dos livros que está sendo lançado no Brasil. Eu espero que eu arrumo um jeito de colocar esses 24 livros numa caixa e mandar para mim, por gentileza. Mas esse livro que a gente vai começar falando dele hoje, e se der tempo a gente fala um pouco do outro, é Masculinidade em Crise e os Seus Efeitos na Igreja.
Isso.
Como eu não tive muito acesso ao livro, e até bom por isso, porque junto com os ouvintes eu vou estar ouvindo de primeira mão, e conta para nós um pouquinho o que esse livro está dizendo, pastor.
Na verdade, esse livro, ele surge por perceber, obviamente, que a gente vive um tempo muito complicado. Na verdade, a gente vive uma era de extremo relativismo em nosso ocidente, nosso mundo ocidental, né? A gente sabe disso, onde os papéis tanto dos homens quanto das mulheres foram relativizados e, em alguns casos, foram até mesmo invertidos. Uhum. Então, a gente vê homens feminizados e mulheres masculinizadas, e isso trazendo problemas e consequências seríssimas à igreja, pelo fato de que os homens não conseguem cumprir, segundo as escrituras, o seu papel.
Uhum.
A proposta do livro é discutir esse relativismo, é mostrar que nós estamos, de fato, vivendo um tempo extremamente complicado, e tratar à luz das escrituras a respeito do homem quanto ao seu mandato cultural, social e espiritual,
uhum.
ou seja, resgatando conceitos das escrituras quanto a quem é o homem e o seu papel na igreja e na sociedade, mas não somente isso. Ele visa também mostrar ou apontar alguns problemas que a igreja tem vivido ou tem experimentado em virtude dessa crise de masculinidade.
Uhum. Esse problema, se eu fosse, é um problema que a gente tem no período que a gente vive hoje. Mas eu aprendi um pouquinho com o Dr. Jordan Peterson, eu não sei se o senhor já ouviu falar nele, ele é um psicólogo clínico e professor universitário do Canadá, que quando a gente começa a falar de um problema, é porque algum outro problema já desencadeou isso há anos atrás. E o senhor aborda isso no livro, ou o senhor pode falar um pouco isso para a gente? Por que nós chegamos ao ponto de estar no problema que a gente está hoje? Porque essa falta de homem, ou até o medo de ser homem por causa dessa briga com o feminismo, e se eu for o homem da minha casa, e se eu for o cabeça da minha casa, vão achar que eu estou oprimindo a minha mulher, ou subjugando a minha mulher... Como que...
Eu entendo, e eu vou tratar algumas coisas do livro, mas eu compreendo que o marxismo cultural teve um papel preponderante em desconstruir quem são os homens no Ocidente.
Uhum.
Não somente o marxismo cultural, mas o próprio grancismo. O grancismo ele é uma percepção ideológica que surgiu com um sujeito chamado Antonio Gramsci, um italiano, que queria e que entendia que o marxismo era e que precisava ser estabelecido no Ocidente. Contudo, ele chegou à conclusão, e ele entendeu e compreendeu, que isso seria inexequível em virtude da resistência judaico-cristã quanto a valores, conceitos, pressupostos e princípios que existentes no Ocidente.
Uhum.
No Oriente, isso foi feito de forma abrupta, né? Você vai perceber que a Revolução Comunista e Marxista, na antiga União República das Socialistas Soviéticas, fez com que o povo se dobrasse ao sistema mediante mão de ferro. No Ocidente, isso não rola. E aí, Gramsci tem a ideia de desconstruir esses conceitos paulatinamente, a ponto de que a sociedade perdesse todas as referências judaicas e cristãs, o que proporcionaria, com isso, a implementação do marxismo. O que a gente vê no Brasil, o que a gente percebe no nosso país, efetivamente, é que Gramsci logrou êxodo, porque conceitos absolutos que outrora eram inquestionáveis, hoje passaram até então a serem questionados.
Uhum.
O próprio papel do homem, o próprio papel da mulher, a liderança masculina, o auxílio da liderança masculina da mulher. Você vai ver que uma das frases muito comuns dentro desse conceito de desconstrução é o empoderamento feminino. Então, você empodera a mulher e você diminui o homem.
Uhum.
Né? Você vai ver conceitos relacionados a machismo, a feminismo e a tantas outras percepções que contribuíram para que, a médio e longo prazo, o papel masculino fosse relativizado.
Uhum.
Ele foi relativizado na sociedade e ele também foi relativizado na igreja.
Isso é verdade. Eu costumo dizer que o problema, eu acredito, e às vezes eu falo com homens, quando a gente está falando com homens, eu gosto de mandar logo os dois pés no peito deles, entendeu? Mas eu costumo dizer que o problema hoje da sociedade, de uma forma geral, é a responsabilidade do homem. De não ter assumido o seu papel desde o Éden.
Não tenho dúvida disso. Então você vai perceber, por exemplo, algumas ordens que Deus deu. Por exemplo, a proteção.
Sim.
É o homem que tem que proteger a sua casa, proteger a sua família, cuidar da sua esposa, zelar por ela. Então, eu até menciono no livro um hábito que você tinha, que se tinha antigamente no Brasil, que era, por exemplo, quando o homem saía com a mulher à rua, ele colocava a mulher do lado de dentro da calçada para protegê-la de um
uhum.
carro ou de alguma coisa. Hoje a coisa inverteu. Ele coloca a mulher do lado de fora porque ele que quer ser protegido, né? Então, eu trato de algumas questões, por exemplo, de alguns problemas ocorrentes, tanto na Europa, quanto no Canadá e Estados Unidos. Por exemplo, a gente vê nitidamente com que as mulheres europeias estão sendo violentadas sexualmente por muitas pessoas que compõem o Islã em nome da Sharia. E aí uma jornalista, e eu trago isso muito bem documentado no livro, explicando direitinho as fontes, né? Uma jornalista dinamarquesa disse o seguinte: as nossas mulheres estão sendo violentadas sexualmente e não tem ninguém para nos proteger, né? Por quê? Porque ela dizia, ou ela afirmou o seguinte: antigamente, se isso acontecesse, os homens iam para a rua e nos defendiam à força. O que aconteceu, o que está acontecendo, não somente na Europa, mas aconteceu aí também no Canadá, vizinho de vocês aí, é que os homens vão perceberem que as mulheres estão sofrendo violência, estão fazendo protestos, colocando sapato alto para ir para a praça pública para poder dizer que isso não é justo e que está frustrando os direitos humanos. Então, assim, o papel do homem de zelar, de proteger, de cuidar da sua mulher, ele foi extremamente relativizado. Em contrapartida, você vai ver mulheres assumindo o papel que não era delas. Isso faz com que elas percam a doçura, com que elas percam a feminilidade, com que elas percam a capacidade de serem auxiliadoras. E nessa inversão de papéis, quando homens se transformam em meninos, ou às vezes eles são extremamente feminizados, né, as mulheres ocupam um lugar que não é delas, quem acaba sofrendo são efetivamente as crianças e a família.
E a sociedade.
E a sociedade. Você vê essa feminização, né? Por exemplo, no livro você vai encontrar muitos links em que eu provo aquilo que eu estou dizendo pelas afirmações da sociedade em si. Então você vai ver, por exemplo, o Lothar Matthaus, que foi capitão da seleção alemã. Então ele fala sobre a seleção brasileira de futebol. Ele diz o seguinte: é impressionante os homens brasileiros. Jogaram contra o Chile, choraram. Perderam para a Alemanha, choraram. Toca o hino, choraram. Esse pessoal precisa aprender a ser homem, porque parece que eles foram feminizados, né? Então você vai perceber, né, que esses conceitos, ou que os conceitos... Eu não estou dizendo que o homem não pode chorar, não. Não é isso, não. Eu até falo no livro que o choro, ele faz parte da hombridade. Jesus chorou 3 vezes. Uhum. O problema é que nós feminizamos a masculinidade de tal forma que ser firme virou demodê. É algo demodê. Uhum. Então, assim, a gente olha e percebe que há um caos. E isso reverberou na igreja. Eu falo, por exemplo, que a igreja se transformou numa igreja feminina. As canções que nós cantamos, tem um capítulo que eu vou tratar no livro, que as canções, elas são praticamente dentro de uma perspectiva de um viés feminino. Uhum. No Brasil, você vai encontrar as canções "Quero te beijar", quero sentar no seu colo, "Quero calçar seu sapato", né? Você vai ver que o viés dela foi extremamente feminizado, né? Uhum. Nessa perspectiva, você vai perceber que a dança entra na liturgia, você começa a ter as chamadas danças litúrgicas, os meninos jogando plumas e paetês para o alto, numa perspectiva feminizada. Você vai olhar a própria condução da igreja, porque se há crise de homens, se os homens não conduzem, nessa perspectiva você vai ver o surgimento do ministério feminino de pastoras, ocupando um papel que não lhe deveria, segundo as escrituras, ser ocupado. Você vai perceber que a disciplina da igreja, ela sofreu influência, porque a igreja antes ela era mais firme, agora ela passa a ser mais misericordiosa, porque as mulheres são misericordiosas. Então, o problema que os homens vivem na sociedade reverbera na igreja.
Isso é verdade. O homem, ele deixou quando a mulher assume o papel, porque o que fez com que principalmente o movimento feminista crescesse? Foi exatamente a ausência do homem exercer o seu papel como homem. Né? Porque não adianta o homem falar que é homem porque ele tem filhos, porque ele faz assim, porque ele é macho.
Ele que traz o dinheiro para casa.
Ele que traz o dinheiro, ele que faz aquilo. Mas às vezes, eu me lembro, às vezes eu estava aconselhando um casal, e um determinado momento da conversa, assim, bem acalorado, eu perguntei pra esposa dele, falei assim: o que que você quer? Aí ela virou pra mim: eu quero um homem, só isso, eu quero um homem dentro da minha casa. Então...
essa é a realidade, eu trato disso, eu trato de homens que são workaholics, eu trato de homens que abandonam as suas casas e os seus filhos por causa do trabalho, a ausência masculina na disciplina, na orientação dos filhos, na vida doméstica, na vida comum do lar, né? Então, assim, a gente vive uma crise muito grande, né? E a gente acha, né, a gente tem a impressão de que essa crise ela está focada somente dentro da perspectiva da sexualidade, quando se altera a normalidade da heterossexualidade. Mas você vai perceber que no livro eu nem vou tratar dessa questão da homossexualidade, eu vou tratar de outras questões. Porque se eu fosse tratar disso, eu precisaria de muito mais tempo, ou melhor, muito mais páginas para abordar esse aspecto. Só que homem, ser homem, estar focado é muito mais do que estar relacionado ao garanhão, à própria perspectiva da sexualidade. Ele trata-se, ou ele aponta, para uma série de perspectivas, como eu falei, da proteção, da provisão, do sustento, da educação, da condução do lar e tantas outras coisas mais.
Eu ia até perguntar para o senhor se a homossexualidade teria alguma relação direta com o assunto em pauta, sobre ser homem e masculinidade.
Eu não trato disso, mas isso é fruto do marxismo cultural. Uhum. O marxismo cultural, ele desconstrói o papel do homem, ele desconstrói o papel da família, o conceito de família, ele desconstrói todos os conceitos normativos judaicos cristãos e gera um caos numa sociedade onde você não sabe o que é, nem para onde vai, nem o que fazer. Uhum. Então, isso é consequência, como é consequência também a crise de masculinidade e a crise também de feminilidade.
É, porque tem homossexuais, eu conheço homossexuais, a gente até vê alguns na rua, que eles não são afeminados.
Não,
No caso, eles são até o
não.
homem da casa. Eles sustentam, eles protegem, eles fazem tudo aquilo que o marido deveria estar fazendo.
É mais um comportamento, né?
É
Sexual,
mais,
digamos assim.
exatamente, exatamente.
Mas
Porque a gente vive, o que a gente vive hoje é desconstrução total, né?
é.
Os valores judaicos cristãos, eles foram completamente jogados por terra, né? Então você vai ver que não somente isso, a vida foi jogada por terra. A relativização do aborto, a relativização da vida humana,
Do sexo.
do que é uma vida humana e tantas outras coisas mais. Então, assim, a gente vive um período muito complicado, muito complicado. É aquilo que a gente chama, que muitos denominam de guerra cultural, né? E é difícil, é difícil. Então, o que a gente precisa tentar é resgatar conceitos e valores cristãos. Agora, uma coisa está sendo muito interessante, porque eu não sei como está a situação aí com vocês, mas aqui no Brasil começa a haver um despertar entre homens para entender à luz das escrituras o que a Bíblia diz. Por exemplo, eu vou fazer um seminário sobre crise de masculinidade agora numa igreja que tem 200 homens inscritos. Não é força de expressão, não. São 200 homens inscritos.
Isso
Né?
é bom.
Quando você vai fazer qualquer tipo de evento, vocês sabem disso, você é pastor, né? Você sabe que é muito mais fácil mobilizar mulheres do que mobilizar homens.
Oh, yeah.
Às vezes, eventos de casais, né? Eventos de casais que se tem, que se organiza, que se faz, né? Você tem que convencer o sujeito aí, ele participar, ele está envolvido numa atividade dessas, quando ele, na verdade, não quer. E com a mulher é muito mais fácil. Então,
Além
você vai perceber. Você começa a perceber hoje o desejo nas igrejas disso. Então, eu começo, por exemplo, a receber convites para poder fazer abordagem do livro e seminário dos livros com homens, o que é fantástico, que, de certa forma, pode ser uma resposta à situação crítica que a gente tem vivido.
E além do mais, quando você consegue reunir os homens para você conseguir que eles se abram, ainda é mais difícil ainda, porque o homem é arisco, né? Gosta de manter afastado um do outro. Às vezes o cara morre com um problema, mas não gosta muito
O
de
ego
revelar,
orgulho,
de
não deixa.
buscar ajuda, enfim, dessas coisas, porque mais essa questão do machismo mesmo. Eu vejo que quando a gente.
E eu trato disso também. Eu trato sobre a questão do machismo. Eu digo que é porque é um conceito errado também que se tem hoje de masculinidade, que o homem tem que ser ogro. O homem tem que ser mal educado. Ogrice não é aponta para hombridade nem para características de um homem.
Com
Então eu
certeza.
vou tratar nas escrituras de outras características, por exemplo, como fidelidade, como honestidade, como lealdade. E eu vou tratar de princípios e de pressupostos bíblicos que fizeram parte de homens retratados pelas escrituras, mas também como homens de Deus, durante os séculos, demonstraram essas características e contribuíram para o desenvolvimento da sociedade.
Nós temos na Bíblia, por exemplo, o exemplo de Davi. Quem mais homem do que Davi? Segundo o coração de Deus, não é
Matando o
isso?
leão com
Você vê
a mão.
Davi, há um versículo muito interessante de Davi, né? Porque eu falo muito de Davi, né? No livro, eu vou tratar dele também,
É uma
além de outros
referência boa.
personagens. Mas ele, por exemplo, ele chega para Salomão, quando Salomão está para ser rei, e diz: olha, seja homem. Ele fala, ele usa essa expressão,
Seja
né?
homem.
Agora, o que que significa isso, né? O problema está na cosmovisão. A gente tem uma cosmovisão hoje no Ocidente extremamente marxista, né? Então, essa cosmovisão que foi tomada ou que tomou conta das nossas universidades. E aí o problema não é somente no Brasil, é no Ocidente, aí, né? Vocês nos Estados Unidos,
Sim.
né? Você vai perceber esse relativismo grande é fruto de uma percepção equivocada de mundo. Então, daí a necessidade, nessa guerra cultural, da gente resgatar esses conceitos e esses valores. E esses conceitos e esses valores, eles precisam ser implementados na igreja. O problema, às vezes, é que as igrejas, elas não estão dispostas a fazer esse tipo de trabalho, né? Então, você vai ver, às vezes, as reuniões de casais, só aquelas reuniões de casais xoxas, sem sentido, que não toca em problemas nevrálgicos como deveriam ser tocados, e que não trabalhem em questões relacionadas à masculinidade e feminilidade como deveriam ser trabalhados e tratados.
Mas muitas das vezes a própria liderança precisa. Eu lembro que nós fomos fazer a implantação do curso Casados para Sempre na igreja. E o pastor, o que, que ele fez? O pastor, líder de, né, de todos lá e tudo, o que, que ele falou? Eu vou fazer primeiro o curso. E ele foi fazer o curso e depois ele foi ensinar a igreja e tudo, mas ele já havia passado. Tem algumas situações em que você vê que a própria liderança da igreja ela é um pouco longe disso. Né? Ela não tá,
claro,
ela quer que você faça, mas ela, o exemplo mesmo, né, ali faça, como é que é o versículo que Paulo falou lá? Me imita como eu imito a Cristo. Esse versículo às vezes não encaixa muito bem, você entendeu? E aí a gente tem essa dificuldade realmente.
Aí que tá, mas o que precisa é o seguinte, né? Quem tem essa visão, no bom sentido da expressão, precisa contagiar os seus líderes, e no caso, às vezes, os seus pastores, para que possam investir em atividades efetivamente com os homens. Né? Então, assim, é preciso ser feito isso. Se você não tem homens fortes, você não tem famílias fortes. Se você não tem famílias fortes, você não tem igrejas fortes. Se você não tem igrejas fortes, você não tem sociedades fortes.
E isso não é machismo.
Então, assim, não é machismo, né? Então, assim, eu menciono uma fala de uma atriz aqui brasileira chamada Maria Mariana, e ela foi perseguida pelas feministas por causa dessa frase dela. Ela diz o seguinte: olha, o homem foi feito para criar, para poder ficar no leme, para conduzir o leme é dele. Né? Então, assim, isso significa dizer que ele vai ser um despótico, que ele vai ser, ele vai usar do atributo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que ele vai oprimir a mulher? De forma nenhuma, não é isso. O modelo bíblico que a gente tem é o das Escrituras. O modelo bíblico que a gente tem é da palavra de Deus, é tanto em Gênesis quanto nas cartas paulinas e nas orientações de Jesus. E a gente precisa seguir isso. O problema é que as igrejas, às vezes, não estão dispostas a estudarem e aprenderem sobre isso. Né? Então, é mais fácil você fazer seminários de prosperidade, ou seminários de coach, como está muito comum hoje em dia no Brasil, 7 passos para ser feliz, 10 passos para experimentar um milagre. Daqui a pouco vão criar até 20 passos no Palmeiras ser campeão mundial, porque o que os caras querem é somente esse tipo de coisa. E não estão trabalhando efetivamente em questões nevrálgicas. Se a gente não trabalhar nisso, nós vamos perder a guerra cultural. E perdendo a guerra cultural, e alguns acham que a gente já até perdeu, a gente não vai conseguir tratar de algumas questões nevrálgicas do nosso tempo. Então, é necessário, é mistério que a igreja invista nesse tipo de trabalho com homens.
Isso é verdade mesmo. A gente acompanha e vê, principalmente, não sou assim ativo na política, mas eu participo assim, tomando conhecimento do que está acontecendo, principalmente no Brasil. E a gente vê o movimento, por exemplo, o movimento feminista, né? É um movimento que, se for analisar de uma forma mais ampla, eu acredito que devido à deficiência dos homens na questão do seu papel, na questão do caráter e tudo, precisaria talvez levantar o movimento de alguém para poder defender as mulheres. Mas hoje que nós vemos, inclusive com essa origem de Marx, de Gramsci, e enfim, a gente vê que o movimento feminista ele não está protegendo as mulheres. O que ele está fazendo elas estão querendo eliminar os homens, né? E eliminar quem gosta de homem.
Eu queria até perguntar a vocês dois sobre isso, porque no começo o Sinésio disse sobre esse movimento feminista a partir de uma falta dos homens de não fazerem o seu papel. Mas também tem um outro lado, né? Tem o lado da opressão que o homem faz sobre a mulher, inclusive dentro da igreja.
Mas isso é a ausência do papel dele também.
Mas é um outro aspecto dessa ausência.
É um outro aspecto. Né? É claro, isso a gente não pode fechar os olhos para isso. Por exemplo, eu trato no livro sobre violência doméstica. Né? Uhum. Então, eu falo, por exemplo, eu trago as estatísticas de que 40% dos homens que batem nas mulheres são evangélicos. Isso é assustador. Então, o cara ele vai para a igreja, ele canta, ele conjuga o evangeliquez com propriedade, mas em casa ele bate na esposa. Alguma coisa está errada, né? Então, o problema está no conceito de ensino, está no conceito de instrução, de direção, de condução, que não é feito pelos pastores, que estão preocupados muito mais com um viés mercantilista, em alguns casos, né, do que efetivamente ensinar a igreja. Então, o menino, por exemplo, e a menina, ele já não tem referências legais dentro de casa. E aí ele também não as recebe da igreja. Ele vai para a universidade, ele se arrebenta. Uhum. E ali na universidade ele é engolido por conceitos, por valores e por pressupostos que são absolutamente equivocados.
E a gente tem uma influência, o senhor falou sobre as músicas e como a igreja está afeminada. Essa influência vem da sociedade, né? A gente é deixando
as coisas do mundo entrando. Foi exatamente, né? É aquilo que Paulo diz aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, né? Está ligado ou está tratando de cosmovisão, né? Eu tenho começado a entender que a gente precisa ter uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica que confronte efetivamente essa cosmovisão que tem tomado conta do Ocidente. Uhum. Você vai ver, por exemplo, que alguns problemas do Ocidente não são comuns no Oriente. Mas é por quê? Porque o Ocidente ele teve todo esse conceito desconstruído. Conceito judaico-cristão relacionado à família e tantas outras coisas mais.
E deturpado ainda.
Exatamente.
Tem dois termos que eu acho que a sociedade confunde muito hoje, que é a diplomacia e o politicamente correto. Né? É. Tem muita gente hoje que ele é o politicamente correto. Ele acha que ele sendo politicamente correto, ele está sendo diplomático. Né? Ele consegue tratar dos assuntos. E muitas das vezes hoje o que acontece é isso. Você vai falar com uma pessoa hoje, ou então você está num evento, você vai falar, e aí tem hoje eles utilizam o termo mimimi, né? Você fala uma coisa e a pessoa se sente doído lá, não volto na igreja, não vou com a sua cara, eu não faço isso.
O que é isso? São homens frouxos, cara, que ficam divididos assim.
Mas é.
Ficam ofendidos, assim, essa geração, ela não sabe ouvir, não. Você olha para as redes sociais, é assustador, cara, né? Há uma filosofia, e eu já escrevi sobre isso, uma filosofia internetiana chamada deboísmo, que surge com uma proposta em cima, ou surge em cima de um nome, ou de uma expressão, melhor dizendo, muito comum aqui no Rio de Janeiro, quando você pergunta para o sujeito, como é que você está? E ele fala, eu estou de boa. Então o cara transformou isso para a internet, deboísmo, ou seja, eu não quero treta com ninguém, eu vou ser politicamente correto, né? Vou usar do subterfúgio não julgueis para que não sejais julgados, e cada um vive a vida do que da jeito que quer, da forma que quer, do modo que quer. E aí o que a gente vê é uma sociedade frouxa.
Eu trato disso
no livro também.
A pessoa, às vezes, né, a liderança, por exemplo, de uma igreja, às vezes fica com medo até de falar. Eu lembro que eu já vi pastores falar, né, disso aí eu não posso falar, né, isso aí eu não vou mexer. E você está vendo que é um problema grave, é um problema que precisa ser tratado, né? Exatamente. É fazer o que Natan fez com o Davi, né? Peraí, vou te contar uma historinha aqui. E aí, o que, que você acha, Davi? Não, esse homem tem que morrer. Aí Natan aponta o dedo para ele e fala assim, esse homem é você.
É você.
Esse homem é você. Então, assim, a gente tem momentos, eu já conversei com um homem já, que eu já tive que falar com ele. Rapaz, desculpa o termo que eu vou usar aqui. Eu falei assim, rapaz, você é safado. Entendeu? Isso é safadeza sua. E eu tive que falar com ele porque, assim,
e você vê,
acha que você é bobo.
A coisa começa pelo namoro, por exemplo. O divórcio começa no namoro.
Sim,
né? Então,
concordo plenamente.
Eu escrevi um texto chamado Homens Galinhas. Né? Nossa, deu uma repercussão, rapaz, esse negócio aí. Repercutiu de tal forma que ficou um bocado de homem que ficou ofendido.
Eu vou procurar
e
vou
mesmo. O cara quer só pegar a menina, né? E depois descarta, joga na lata do lixo. Isso não é homem. Isso é um canalha. Isso é um bandido. Isso é safado.
E muitas das vezes aprovado pela mãe e pelo pai da menina.
Principalmente pelo pai.
Exatamente.
Sim.
Exatamente. O meu filho tem que ser garanhão, né? O meu filho
exatamente.
Tem que ser pegador.
Agora, eu bato na tecla, cara. Assim, a gente tem que... A igreja precisa voltar novamente a tratar desses assuntos. E ela precisa tratar com muito cuidado para que ela não confunda princípios com moralismo, porque moralismo não resolve o problema.
Sim.
Não é cuidar de boquinha do que fala, né? Eu não lembro se, não sei se vocês já lembram daquela canção que cantava, que antigamente, cuidado, boquinha do que fala, cuidado olhinho que vê, o Salvador do Céu tá olhando para você. Vocês conheciam essa canção de criança?
Sim.
Talvez um ouvinte, eu tinha uma imagem daquela canção horrorosa, eu pensava num Deus de barba branca, zangado, vestido com a camisa do Flamengo, uma coisa horrorosa, uma coisa assim,
um raio na
terrível,
mão, né?
Né?
Qual que é o time que você torce?
Fluminense.
Fluminense.
Tá explicado, né?
Tá explicado.
Então, assim, não faz sentido, cara. Não é moralismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ensinar e de explicar a luz das escrituras, né? Então, o que as escrituras falam sobre ser homem? Ela fala sobre proteção, ela fala sobre provisão. E a gente tem que usar o exemplo de Jesus. Jesus cuida da sua igreja desde que ele a instituiu. A pergunta é, em algum momento na história da igreja faltou suprimento à casa do Senhor, ao povo do Senhor, à igreja do Senhor? Nunca. Ora, ele é modelo de provisão, ele é modelo de sustento, ele é modelo de proteção, ele é modelo. Então a gente precisa resgatar esses conceitos e trazer para dentro da igreja e deixar de fazer vista grossa aos pecados dos homens, né? Então, por exemplo, a pastores que a mulher apanha, ela é esbofeteada, quase que nocauteada, e o cara fala, não, você precisa orar, você precisa ter misericórdia, até que aconteça uma desgraça e a mulher venha a óbito. Pastores que encobertam homens que batem a mulher em mulheres são tão canalhas quanto os que batem. E esses precisam responder perante a lei.
Eu sempre falo com meu filho. Falo assim, um dia eu cheguei em casa e meu filho tá lá falando alto com a minha esposa. Eu virei para ele e falei com ele assim, ó, preste atenção. Essa aí é sua mãe. A Bíblia fala que se você quiser viver, você tem que honrar sua mãe e pai. Entendeu? Mas essa aí é minha mulher. Então você como homem, você respeita ela como minha mulher. Porque senão eu vou tratar você como homem também. Então assim... Eu tô treinando e tô ensinando ele a ser homem. Porque se ele grita com a mãe dele, ele vai gritar com a esposa dele. Ele vai bater na esposa dele, ele vai fazer...
Claro.
Se ele grita com a mãe, o que ele não vai fazer com a esposa, né? Tem até um pastor aí que conta uma história que uma irmã chegou pra ele e falou com ele assim... meu namorado bate na mãe dele, o que que você acha? Eu falei assim, acho que tá na hora da mãe dele a parar de apanhar.
E você termina com ele imediatamente, minha filha, porque você será a próxima vítima.
Pois é, aí ele ainda brinca, né? Fala assim, não, minha filha, faz o seguinte, já tá na hora da mãe dele a parar de apanhar e passar pra você, né? Se você for casar com ele, provavelmente você vai ser a próxima vítima. E exatamente isso, a pessoa, e isso vem de casa, você precisa... dar essa noção pra ele, falar assim, não, opa, você é homem, eu tô te formando pra ser homem, pra ser pai. Uma vez meu pai me deu uma surra e bateu em mim, meu pai não tinha muito modos pra bater em mim, não, ele batia...
Meu pai também não.
Batia de jeito mesmo, né, batia pra deixar marca, pra me ficar lembrando daquele negócio ali. Uma vez ele me bateu e a frase que ele falou comigo é que agarrou na minha mente, né, eu tô te criando pra ser homem. E eu vou te fazer de você um homem. E isso eu não esqueço. Foi esse dia que eu falei com meu filho, eu falei exatamente isso. Falei assim, ó, essa aí é sua mãe. Se você não respeitar ela, o problema é seu com Deus e com ela. Porque vai sair, cair sobre você. Agora, enquanto minha mulher, você não grita, não fala alto, não... Viu? Me ajuda aí. E ele, ó...
Uma vez eu tinha brigado com a minha mãe, eu era, sei lá, tinha 10 anos, 11 anos, sei lá quando eu não tinha. E meu pai chegou em casa. E me viu com cara feio, falou, o que que foi? Falei, rapaz, essa mulher aí, ele não deixou eu terminar de falar. Ele não falou pra mim, eu tô criando um homem, não foi nada pra mim. Ele não me falou nada aquele dia, mas ele me bateu tanto que a minha própria mãe teve que tirar ele de cima de mim. De tanto que ele me bateu. E eu vivo contando essa história, porque eu não esqueci nunca mais.
E hoje, se você dá uma pressão num filho, e dependendo do que ele aprende na escola, por exemplo, aqui nos Estados Unidos...
Chama a polícia.
Ele chama a polícia. para você.
Desde pequenininha.
E você vai preso. E você vai preso porque você tá educando o menino. Mas e aí eles não. É, e aí eles não olham o quê? Se ele continua tendo esse comportamento, provavelmente é uma cadeia. O mínimo que ele vai chegar vai ser numa cadeia. E o Estado tem que cuidar dele lá dentro.
Exatamente. Né?
Então, tirou. O homem, ele perdeu a autoridade. E eu não falo que é machismo, mas eu falo que é autoridade. Uh-huh. Né? Ele perdeu isso no Jardim do Éden, quando ele recebeu aquele fruto ali da Eva.
E eu vou tratar disso, exatamente. Eu trato disso no livro.
E
eu
aí,
falo isso.
E como ele perde isso. E como ele perde essa autoridade, o que que acontece? A mulher, ela vem ocupando esse espaço. E como não é papel da mulher agir dessa forma, é o que nós temos hoje aí, essas inversões de valores que às vezes a gente não acredita. Mas nós, como pais, como marido, como esposo, né, e tudo, a gente precisa manter isso. É claro que lá em casa, eu não trato a minha esposa de uma maneira despótica, nem eu que mando, nem não. Mas a gente conversa e tem situações que ela vira e fala comigo assim, isso aí é para você resolver. E é para mim resolver, sim, não pode sair de mim. Tem que ser para mim resolver, eu tenho que resolver.
É exatamente, perfeito.
Não é? Eu tenho que assumir a responsabilidade, como um homem falar assim, não, isso é meu. Davi, quando Natan põe o dedo na cara dele, o que que ele faz? Ele vai pro pó. Né? Quando a gente lê o Salmo 51 lá, você vê que ele tá numa situação ali que ele tá reconhecendo que é com ele.
É,
né?
Com ele, exatamente.
O problema ali, ó, peraí, Senhor, eu pequei só contra ti. Né? O que ele diz ali no Salmo 51. E muitos homens hoje não assumem isso, né? Muitos homens hoje varrem a sujeira por debaixo do tapete. Muitos homens hoje, eles não querem assumir a sua posição de ser homem, de ser o provedor, de ser aquela pessoa de referência dentro do lar. E a mulher não tem problema nenhum com o homem que dá proteção, que ama.
Não,
que trata,
nenhum, não.
Nem tem
ela
problema
quer.
Nenhum. Exatamente.
Na verdade, ela quer. Na verdade, o que ela mais quer é isso. Ela tá cansou de homem banana, cansou de homem frouxo, né?
Dizem que o maior pedido de oração de mulher na igreja é eu quero um homem.
Porque a gente tem que pensar, como pastores, como líderes de ministérios de família, é de que a gente precisa voltar a tratar desse assunto, né? Se a gente vê hoje uma sociedade, né, que assim, desaprendeu completamente. Se desaprendeu, a gente precisa voltar a ensinar dentro de princípios e pressupostos bíblicos. Isso é fundamental.
Isso é verdade.
E tem muito pouca gente, né, falando disso, né, pastor? Sobre essa coisa, essa hombridade, essa coisa de...
Então,
eu conheço o senhor falando disso, o Paul Washer e o Vory Balcom, as três pessoas que eu tenho como referência falando nesse assunto. Nádia, quando o Vory estava aqui, Nádia até ficava toda, porque ela falava assim, nossa, toda hora ele abre a porta do carro para mim. E ainda foi com ele, tá me deixando o Vory Balcom. Às vezes que a gente saía, que ela tava junto, ela tava sentando atrás, ele ia lá e abria a porta do carro pra
ela. Eu acho que tava dando uma...
Você tá me deixando... A Nájila, minha esposa, eu falei... Eu falei, tá me deixando uma situação difícil aqui. Ele falou, eu não quero trazer problema. Mas ele fala firme nessa... Mesmo nesse tom que o senhor tá falando, tanto ele quanto o Paul Washer, eles falam firme nessa questão... Nessa crise da masculinidade. Agora, o nosso tempo está quase esgotando, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a mais sobre os efeitos disso dentro da igreja, porque o senhor citou o ministério feminino, mulheres virando pastoras, bispas, apóstolas, e fazendo tudo na igreja. Estava até comentando com o Nájila hoje de tarde, os grupos de oração são todos feitos de mulheres. Aqui na igreja ainda tem alguns diáconos que estão aqui, tem todo sábado, já faz acho que 5 anos, tem um grupo de diáconos que vem aqui para a igreja e passa o dia inteiro aqui. Literalmente, de 7 a 5, ou de 7 a 7 da manhã, espaço o dia inteiro. Mas, no geral, é sempre voltado para a mulher. Aquilo que o senhor falou,
geralmente.
Muito mais fácil movimentar a mulher do que movimentar homem. O senhor pode falar sobre isso?
Exatamente. É muito mais, hoje em dia, você vai ver, hoje, pouquíssimos homens assumindo o seu papel, porque eles acomodaram, né? Há uma acomodação nítida e clara, masculina, quanto à sua obrigatoriedade e responsabilidade de conduzir a família. Então, assim, você vai ver que a igreja, ela hoje sofre literalmente as consequências disso, né? As consequências são as piores possíveis em virtude dessa feminização e dessa inversão de papéis. Não somente na liturgia, como eu mencionei, né? E eu falo sobre a questão litúrgica, e eu tratei disso até, dei uma palhinha aqui para vocês e para os ouvintes, mas é um problema que se relaciona também no modo operandi, né? Na forma com que a igreja ela é conduzida e na maneira como a igreja desenvolve a sua própria visão e a sua própria percepção quanto ao papel do homem e a sua importância e relevância na condução da igreja e da sociedade. Então, a coisa é muito complicada. Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo voltar a tratar disso e lidar disso sem ser politicamente correto, dizer o que a Bíblia diz, a Bíblia fala qual é o papel do homem, o que ele tem que fazer, ao mesmo tempo ensinar que o homem, ser homem não é ser ogro, ser homem não é ser mal educado, ser homem não é ser machista, e entender, explicar, segundo as escrituras, qual é o papel dele.
É isso mesmo. A gente vê que uma sociedade em que o homem é forte, né? É uma sociedade forte, né? Às vezes eu vejo alguns debates, tem uma deputada, acho que é do Paraná, Campagnolo, alguma coisa assim, e ela pegou um dia um rapaz aí, né, num debate e foi falar, ele falando sobre machismo e não sei o quê, e ela falou assim, quem é que vai pra guerra? Quem é que morre mais cedo? Quem é que faz isso? É o homem. Então, ela reconhecendo, ela falou assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer um homem forte, eu estar debaixo ali da sua liderança, da sua proteção, do que ficar debaixo de um banana.
Não é questão de capacidade,
sim,
né?
De banana,
não é de capacidade. É uma questão mesmo do cara fazer o papel dele.
Não, é questão de papel, de...
É, porque é importante porque, nós assim, fazermos a mulher sentir.
As mulheres, elas são tão inteligentes quanto os homens, tão capazes quanto os homens.
Até mais.
Elas possuem conceitos, elas possuem virtudes, melhor dizendo, diferentes dos homens. Uhum. E Deus criou homem e mulher para que eles se complementassem, não competissem. A complementação, uhum, ou seja, de pessoas distintas que juntos constroem não somente uma família saudável para a sociedade.
Se tornam um. Não é isso?
Exatamente.
Se torna
exatamente.
Exatamente. O nível de completude é para se tornar um. E não tem essa exatamente. Metade de um, metade de outro. Não é essa questão de metade. A questão é que um vai completar o outro mesmo. Para se tornarem
exatamente.
Um. Porque sozinho está incompleto. Exatamente. Então, o que Deus criou, o plano de Deus para o homem, ele foi perfeito. Né? Ele criou o homem
exatamente.
Perfeito. E fez ali uma mulher para estar. Tanto é ele que ele fala que fez ali um auxiliador, alguém para estar ali do
ele
lado.
Ele seja idôneo, né? Como diz a Bíblia, né?
Exatamente. Então, e a mulher ela não tem problema com isso. Agora, em virtude dessa ausência do homem na questão do seu papel, né, de, aí, digamos aí, talvez até prevaricar as suas questões, né, a forma de ser mesmo, aí levantam essas mulheres que querem ocupar esse espaço, né? Eu conheço uma família no Brasil em que o homem, ele nunca prestou. Teve, eu acho que são 8 filhos, e o homem nunca prestou. Mulherengo, a igreja ajudava a família, chegava, levava cesta básica e tudo, ele pegava... pacote de arroz, esse negócio, levava pro teco pra trocar por ficha de sinuca, por cerveja. O cara, assim, era um ordinário. Morreu, valeu muito mais morto do que vivo. A própria esposa dele falou que ele valia,
que
passou a valer muito mais morto do que vivo. Porque aí ele deixou uma pensão gorda, que ele trabalhava, tinha um emprego bom. Então, quando ele morreu, ele deixou uma pensão gorda pra ela, aí que ela foi usufruir da vida. Né? Por quê? Porque batia nela e tudo mais. E aí deixou 8 filhos. 8 filhos hoje são pessoas sérias. Mas por quê? Porque a mãe teve que assumir o papel de pai. E a mãe que foi educar. Então eu fico pensando, se esse homem fosse homem desde o início, imagina a força que não teria essa família.
Claro.
Não é isso? Porque a irmã, ela foi assumir o papel de pai. Então, que nós possamos, né, cada dia mais tá aí fazendo o nosso papel, que é ser homem. Não adianta ser macho, né? Basta ser macho, né? Tem que ser homem também. Macho cada um, todo mundo nasce.
É, eu costumo dizer que o problema é que nós temos muitos machões e poucos machos, né? Muito homem dizendo que é machão, que é, mas é frouxo, é fraco, né? E não se comporta como as escrituras gostariam que deveria se comportar. Mas eu queria indicar aos queridos ouvintes a ler o livro Masculinidade em Crise e Seus Efeitos na Igreja. Esse livro está à disposição tanto da forma digital quanto impressa. E a Amazon, ele está vendendo esse livro, né? Então, facilita muito, né? Eu sei que a Amazon hoje tem tomado um espaço muito grande e ela tem conseguido entregar os livros físicos até mesmo em tempo recorde, independente do lugar que você esteja. Então, fica a dica aí para o pessoal aí adquirir o material e ler e refletir à luz da Bíblia de que nós precisamos efetivamente de homens nas nossas igrejas. E também indico ou sugiro aos pastores, presbíteros, líderes de ministério, que invistam em seminários para homens. Organizem seminários para homens. Ah, pastor Renato, não é fácil. Se fosse seminário para mulher, eu tinha 500 mulheres. Eu sei disso, mas quem disse que seria fácil? A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito, que é trabalhar efetivamente nessa crise de masculinidade que a gente tem vivido.
Amém. Pastor, se qualquer dia desse a gente podia voltar e tratar desse assunto, talvez em áreas mais específicas, como o homem no papel de marido, o homem no papel de pai.
Sim, claro.
Porque aí a gente pode entrar num assunto mais fundo em determinadas áreas.
Sim.
Porque a gente conversou aqui, claro. ficou bem abrangente, né? Ah. Então não tem como alguém ouvir isso aqui e falar assim, ah, tá, eu preciso de fazer isso, né? Eu preciso de recorrer a tal coisa. Mas eu queria que o senhor tirasse um minutinho e falasse um pouquinho só do outro livro, o Jonas.
O Jonas e a Mensagem que Transforma a Cidade é um livro que também está sendo lançado agora, vai ser lançado também na Consciência Cristã. É um livro que trata da mensagem de Jonas, né? Uhum. Eu vou tratar especificamente daquilo que ele pregou e o poder de transformação que essa mensagem trouxe à cidade de Nínive. Uhum. Eu trago um raio-x sobre Nínive, falo a respeito de Jonas, das suas crises, das suas incongruências, dos seus problemas, porque ele era um cara que tinha um viés ideológico muito forte, e da ação soberana de Deus que fez com que ele se curvasse a fim de que a boa nova de arrependimento fosse pregada aos ninivitas. Então, é um livro que incentiva a igreja a pregação do evangelho, é um livro que incentiva a igreja a pregar a mensagem da cruz, até porque a gente entende que não existe outra mensagem capaz de transformar o pecador,
Amém.
A não ser as boas novas da salvação eterna. Então, é um livro que está sendo lançado pela Visão Cristã, o Masculinidade em Crise pela Fiel, a Jonas pela Visão Cristã, e a gente ora e pede a Deus que tanto um quanto o outro possam abençoar o povo do Senhor.
Amém. Se esses livros não chegar aqui, talvez a gente vai para o Brasil no fim do ano, Amém. No começo do ano que vem, a gente traz. Sinés, quer falar mais alguma coisa?
Não, tô.
Pastor Renato, quer deixar umas considerações finais para nós?
A minha oração é que os irmãos estejam refletindo e pensando sobre essa questão da crise de masculinidade e buscar na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, dicas, orientações e princípios para serem abordados e aplicados.
Amém. Ah, pastor, aonde que as pessoas encontram o seu site, rede social? Qual que é o endereço?
O meu site é www.renatovargas.com.br. Eu escrevo também direto para textos curtos no Facebook e no Instagram. Então, e no Twitter. Então, você é só procurar Renato Vargas. Você vai me encontrar nessas três mídias.
Isso aí. Nós somos o Foco no Evangelho. Você pode achar a gente é mais no Instagram, Foco no Evangelho. O que vai do foco é mandado automaticamente para o Facebook. Então, se você usa o Facebook mais, você pode encontrar a gente lá também. A gente grava na Rich Assembly of God, que é uma igreja Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos, que também está tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem um site que chama alcançado.com. Você quer dar o seu, Sinésio? Você mexe lá direito?
Sinésio, Sinésio ACK.
Segue o Sinésio porque ele vai começar a postar as aulas que ele anda dando por aí. Então dá pra gente aprender um pouquinho mais. Pastor Renato, amém. Mais uma vez obrigado pela presença.
Nada, querido.
Nos Deus abençoar.
Abençoe vocês aí.
E a gente tá orando para esse livro chegar aqui e que o Senhor continue escrevendo, porque nós somos muito abençoados com aquilo que o Senhor
amém. Muito obrigado.
Põe aí.
Muito obrigado.
Deus abençoe. Obrigado, gente, que está aqui até agora com a gente. Também. E até a próxima. Valeu.
Se Deus quiser. Amém. Tchau.
Tchau.